Boa noite a todos. Bem-vindos ao Decadentes número 187. Decadentes de abertura desse jogo horroroso contra o Operário em Ponta Grossa, que foi o que nós ganhamos nesse jogo, inclusive. Meu nome é Jairo Viana, vou ser o apresentador hoje, já que nosso apresentador oficial, o Alisson Fernandes, meteu um atestado e nosso amigo Marcão está sofrendo de uma intoxicação alcoólica leve, que impossibilitou de colocá-lo aqui hoje. Bom, apresentar a vocês, em primeiro lugar, nosso convidado, mais um membro do clã de Leucas, a nos brindar aqui com a presença no nosso podcast. Lucas de Leucas, se apresente, Lucas.
Ah, eu sou o Lucas de Leucas, o irmão mais ponderado da família Leucas. Vamos aí, torcedor fanático, já participante da Pelada dos Véis junto com o Thales, um membro que joga mais futebol do que o Thales, inclusive. E é isso aí.
Já começou?
Eu trago verdades.
Você vê que se você tá andando com o Thales, você não tá andando bem acompanhado, viu? Tudo que eu tenho a dizer é isso. Thales Maciel, se apresente. O que você tem a dizer sobre essa partida maravilhosa?
Boa noite, galera. Então, bicho, que sofrimento, cara. Nossa senhora. Foi bom não. Se a gente já tava desanimado com o que aconteceu nas semifinais do campeonato, nos clássicos, na verdade, no Campeonato Mineiro, o que a gente viu sexta-feira foi bom não. Bora.
Então você já quer começar fazendo aquele resumo maroto do que foi aquela partida maravilhosa?
Sim, podemos sim. Podemos falar um pouquinho do que foi o jogo, tentar situar a turma aí, quem não viu e não perdeu absolutamente nada. A gente vai tentar falar um pouquinho do que a gente viu. Pode falar?
Vai, vamos embora.
Pode fazer esse resuminho maroto?
Resuminho.
Vamos lá. Primeiramente, a gente, assim, agradecer a turma aqui do Castelo Espeteria, que recebeu muito bem a torcida massa do América, né? Eu, Jair e Rafael. Né?
Eu, inclusive, se eu fosse fazer um resumo, eu ia fazer assim: o jogo tava uma merda, aí eu pedi uma Brahma, aí a Brahma chegou, aí o jogo continuou uma merda, aí eu pedi um espetinho.
Dois shows por 10 reais, tem coisa melhor que isso, não?
Aí, ó, esse foi o grande ponto alto do jogo.
Na verdade, assim, eu me senti até. Eu tava vendo agora, antes de começar o programa, que eu tava vendo Fluminense e Goiás. E aí, na hora que eles. Que tem algum lance que pede o tal do VAR, eles filmam a cabine do VAR. E tem assim, umas 4, 5 televisões. Sexta-feira assistindo o jogo, eu tava me sentindo no VAR, cara. Que tinha umas 5 televisões. Não sei se você lembra disso. Na verdade, tinha 4 televisões e um telão, cara. Era quase um VAR. Mas vamos ao que aconteceu na sexta-feira. A gente foi a estreia no Campeonato Brasileiro. A gente entrou praticamente com o mesmo time que tava vindo Mineiro, com a ausência do Toscano e a entrada do Belusso no lugar dele, que eu já achei, assim, diferente, para não dizer arriscado. São posições diferentes, e o Toscano, mesmo não jogando nada, é um jogador de meio, um jogador de armação, e a gente jogou sem esse jogador. Isso não foi legal, não. A gente, o que já estava bagunçado piorou muito. O jogo foi truncado, o América até que teve um pouco mais de posse de bola no começo do jogo, mas essa posse de bola, em momento algum, refletiu em perigo de gol. Tanto é que, se eu não estou enganado, o goleiro deles não pegou na bola nos 90 minutos. Não fez uma defesa nos 90 minutos. Na verdade, o que ele pegou na bola foi para bater um tiro de meta, alguma coisa assim. Mas defesas mesmo dele, não teve nenhuma.
Teve uma cabeçada do Azevedo, né?
No começo do jogo, né?
O Jussani, não, no segundo tempo, o Jussani cruzou e o Azevedo deu uma cabeçada e não foi muito perigo não, mas trabalhou.
Pouca coisa. E aí o jogo foi desse jeito, o primeiro tempo foi desse jeito, um jogo muito ruim. Você pode ter uma justificativa aí que são dois times que não jogam juntos, não jogam um contra o outro há muito tempo, acaba um estudando o outro. O Operário vindo de uma Série C, precisava do resultado, não podia ir para cima também, não podia abrir o jogo, porque ele estava jogando, querendo ou não, com um time que estava vindo de uma Série A. Então o América entra forte, teoricamente entra forte na Série B. O time foi para o segundo tempo. Você não via uma melhora e, assim, naqueles lances que a gente sabe que vai acontecer com a América, de repente o Operário vai lá e faz um gol. Então, o que estava difícil piorou muito. E aí o Operário, muito bem, não posso dizer muito bem armado, mas para jogar com a desorganização do América, ele estava bem armado. Ele conseguiu segurar muito bem o América. E foi isso, cara. Não dá para se resumir o que aconteceu, porque você não consegue lembrar jogada, você não consegue lembrar nada. Mateuzinho extremamente apagado, Belusso, o único lance que, se você for falar Belusso, o único lance que você lembra é a falha dele, que originou o gol dos caras. Nossa zaga. O Jussano consegue fazer o Paulão ser disputado pela Série A. Tão ruim que ele é, consegue fazer o Paulão ser destaque. Os nossos laterais é aquilo que a gente já viu no Mineiro e não, a gente não consegue ver uma evolução, principalmente o caso do João Paulo. O Leandro, pelo menos defensivamente, ele ainda vai lá. Agora o João Paulo é uma loucura. E a bola não chega no ataque. Então fica o buraco que está desde o começo do ano, continua, não tem uma jogada. E outra, um time muito desorganizado dentro de campo. Não sei o que está acontecendo, não sei se. Outro dia eu estava conversando depois do jogo, até com amigos que são torcedores da Cachorrada, e eles também estão passando por essa dificuldade de
Você não devia
técnico e
fazer
tal.
isso, não ficar conversando com esses caras, não, velho. Você não devia fazer isso, não, tá doido.
São trocas de experiências, né, Jara? A gente tem que conversar com todo mundo, cara. Isso não pode ser dessa forma, não. E eles falaram uma coisa interessante, cara, sobre o treinador deles que foi embora. Que o cara não tinha mais aquela motivação, aquele tesão. E eu tô começando a achar que o Givanildo tá na mesma linha, sabe? Sem aquela vontade, aquele trem. O que ele vai conquistar? O que ele vai poder? E assim, se você querendo ou não, o Givanildo vai estar tá chegando agora, já chegou numa fase que assim, ou é o América, ou é um time muito abaixo do América. E ele já tá, teoricamente, não conheço ele, mas parece que tem uma vida já estabilizada. Então não sei se ele tem esse tesão de levar o América a algum lugar, de ser campeão. Eu não sei, cara. Esse negócio, essa conversa fez eu pensar algumas coisas. Mas basicamente o jogo foi isso, bicho. Não foi um balde de água fria, porque o balde de água fria, pelo menos para mim, veio no Mineiro. Ontem foi assim, desculpa, sexta-feira foi para ligar o alerta, assim, no máximo. Tem muita coisa errada. É isso.
Eu concordo com muita, com a maioria do que você falou mesmo. Eu acho que a coisa tá ficando num ponto que olha para você ver. A gente já tem bastante tempo que não faz um jogo bom. Porque se você pegar os jogos contra o Cruzeiro, não foram bons. O jogo contra a Caldense, a gente estava rodando até 42 do segundo tempo, quando o goleiro da Caldense fez aquela lambança lá. Ou seja, também não fizemos um jogo bom. E o jogo contra o Guarani, que foi o último, né? O último da fase de grupos, não foi?
Nossa, isso é
Foi.
péssimo.
Foi contra o Guarani, não foi? Então,
Foi.
foi outro jogo ruim também. Então, quer dizer, o time caiu bastante e a gente não vê mudança nenhuma em nenhum, nem nas posições, nem na tática e nem no treinamento. Que é uma coisa assim. Lucas, baixa um pouquinho seu microfone, tá dando bastante, a respiração tá pesada. O que que acontece? Aí eu fico pensando o seguinte: eu fiquei vendo o time ontem não, na sexta-feira, e a gente conversando sobre isso. O time não tem nenhuma jogada ensaiada. Não tem nenhuma jogada ensaiada. A gente não vê o time melhorando o toque de bola de um jogo para o outro, né? Veja que a gente passou aí, desde o último jogo, 2 semanas. Nós não fizemos um amistoso, nós não fizemos um jogo treino, nós não fizemos nada disso. Esses caras ficaram enfurnados dentro do CT lá na Drummond, batendo bola. E não há melhora. O problema é isso. Eu acho que, eu concordo, eu acho que o que você falou de uma certa fadiga de material pode estar acontecendo, sim. Mas eu vou te dizer o seguinte: o Givanildo ele vai ficar na América enquanto a diretoria quiser, porque para a diretoria é o técnico mais cômodo que existe. É um técnico que aceita o que a diretoria dá, é um técnico que você joga para ele, fala: toma aqui esse aqui, nós não temos dinheiro, toma esse plantel aí e joga. Ele vai jogar, bem ou mal, ele não vai reclamar. Então, eu acho que a gente está num comodismo muito grande. É claro que a gente está falando isso de uma perspectiva de quem está de fora. A gente não está acompanhando lá o dia a dia, né? Mas hoje eu fiquei bem, bem preocupado, porque eu estava ouvindo aquele programa do Thiago Reis, lá no Bola Premiada, né? Thiago Reis, também um abraço para vocês, aí, um abraço para o Enio Lima. Eu acho que vocês de vez em quando ouvem a gente aí. O Enio Lima até falou na gente aí no último jogo. Eu acho que o seguinte: o Thiago Reis falou o seguinte, que conversou com um dirigente em Ponta Grossa no jogo. E falando que até a parada da Copa América é sem chance de reforço. É isso aí. E até lá são 8 jogos, cara. Vocês estão entendendo o nível de comodismo que nós estamos?
E o pior para mim, que é mais preocupante, é que mesmo com esse elenco, dava para fazer coisa melhor, no meu entendimento.
Eu
A gente pode
também
ter um
acho.
elenco maravilhoso, mas assim, a gente teria, tem posições que a gente testou muito pouco. A gente pega o próprio Sávio no lugar do João Paulo, é um nome que poderia ter entrado mais, ou testar algum outro tipo de variação. O problema é que desde o Mineiro a gente tem os mesmos problemas, principalmente jogando fora de casa. O time arma muito pouco, então fica com a bola, mas não tem uma infiltração, uma jogada mais perigosa. A zaga, qualquer bola alçada na área é um Deus nos acuda, porque o Diego Jussani, coitado, não consegue levantar do chão, tá pesado e tá mal, e tem que o Paulão, a gente tem que ter esperança nele para salvar as bolas. Então, além de o elenco não ser o melhor do mundo, assim, apesar de que eu acho que durante a montagem a gente estava até achando uma montagem interessante, além de a gente achar agora que precisa de se reforçar, o que a gente tem hoje não é, poderia ser feito mais. O Givanildo está trabalhando mal e, na minha opinião, não deveria ter sido mantido do ano passado para esse ano. Ele não vai sair agora, não sei, não vai fazer muito sentido, sei lá, com uma, duas derrotas, eu acho que a diretoria não vai mandar ele embora. Então a gente perdeu a oportunidade de ter um técnico para fazer a montagem de um trabalho a longo prazo. A diretoria errou feio e vai continuar errando, porque o Givanildo vai continuar aí trabalhando mal.
Diga aí, Thales, o que você pensa sobre isso aí?
Então, cara, você falou um negócio aqui que me deixou... Não é que, preocupado, eu já estou muito, mas assim, a gente tem mais, vamos pôr mais 8 rodadas, né? Até a parada da Copa, que teoricamente é quando a gente vai ter 7 rodadas.
Essa primeira mais 7.
Tá, então, a gente já foi a primeira, tomamos ferrada, a próxima é o Botafogo, aqui dentro de casa. Esse Botafogo, pra ser sincero, eu não vi um jogo deles esse ano, no Campeonato Paulista, mas vem de um Campeonato Paulista. Depois a gente pega, na sequência, a gente pega o Sport aqui dentro, desculpa, a gente pega o Criciúma lá, que também não é nada fácil. Depois a gente volta para casa e pega o Sport, também jogo duríssimo. Depois a gente vai lá no Sul e pega o Brasil de Pelotas, um jogo teoricamente igual ao do Operário. Depois a gente tem o Curitiba e a gente fecha indo lá no CRB. Desculpa, tem mais um ainda. E a gente pega o Bragantino, a gente fecha com CRB e Bragantino, todos dois fora de casa. Não tá bom esse começo de tabela pra gente, não.
Red Bull Bragantino, não se esqueça.
Red Bull Bragantino. Então, assim, se você for pensar, já passou primeiro esses 7 jogos que vem pela frente aí, não tá tão bonito assim o horizonte, não, cara. Tá um negócio meio tenebroso. Muito não, tenebroso, na verdade.
Mas não fala alto assim, não, porque aí o Givanildo já dá entrevista falando assim: ah, não, porque então quer dizer que 8 empates pra nós tá ótimo. Igual ele falou que o resultado correto seria empate. Pô, cara, sabe, é umas coisas assim que eu não consigo entender. Só ele viu um jogo em que o América merecia empatar aquele jogo. A gente foi dominado a maior parte do tempo. A gente não conseguiu dar um chute perigoso ao gol do time do Operário, cara. Um time que acabou, com todo respeito ao time, mas é um time que acabou de subir da Série C. É um dos menores orçamentos, que é inclusive a nossa muleta, né? A gente vive falando, a nossa muleta é falar que porque o nosso investimento, não sei o quê. Os caras têm o menor investimento da Série C e conseguiram ganhar da gente, cara.
Os caras têm Xuxa e Batata, né? Xuxa de meia e Batata de centroavante.
É complicado, cara. Alguém falou no grupo aí esses dias que o salário do Viçosa paga a folha dos caras, velho. O salário do Viçosa, velho. Então você pensa bem o que nós estamos fazendo, cara. Eu já estava preocupado após as finais do Mineiro e agora estou mais preocupado ainda. E não é preocupado porque a gente perdeu para o Operário, não, tá? É preocupado porque o time está piorando. O time está piorando e piorando muito e rápido.
E o pior é que o Operário, em tese, seria um time assim, um time que a gente teria que pelo menos um ponto garantido, né? A gente perdeu do time que, se tudo correr normalmente, vai ser um time que vai brigar para ficar na Série B, né? Então, além de a gente perder o ponto importante para a sequência, mesmo que for visando o acesso ou o título, que seria o que se imaginava inicialmente, até do ponto de vista de pontuação, foi péssimo, porque é um time que vai perder muito mais ponto que vai ganhar.
Não, isso é com certeza, né? Eu acho que era um candidato a gente arrancar algum pontinho lá fora. Oi.
Só um rapaz aqui, o Arthur, fez um comentário aqui que é interessante. Você falou que o Operário vinha de uma Série C. Na verdade, o Operário vinha de uma Série C, de uma Série B do Paranaense em 2018.
Velho, é isso. Vou aproveitar, deixa, então vou ler alguns comentários aqui. Marcos Grassi, boa noite, Letos. 3 semanas só treinando e não vi evolução na equipe. Como então acreditar que a comissão técnica conseguirá melhorar esse time com esse elenco? Queremos jogador e técnico também. O Zé Alves Aguiar, boa noite. Será que depois daquilo que vimos nesse jogo podemos fazer críticas, já que fomos para a terceira derrota consecutiva? Uai, já, pô, já, nós já estamos na crítica aqui, acho que já tem uns três programas, pelo menos, de crítica pesada, né? Antes a gente estava na crítica leve. Mas eu...
até fazendo um adendo, assim, eu sou um fã de tudo que o Danilo já construiu no América. E quando ele veio, a minha esperança era assim: a gente está calejado de tomar ferrada dessa de Cruzeiro e de Atlético, vão fazer 3 anos, né? Agora já era. É, a esperança era que com ele a gente ganhasse alguma coisa. E nem os clássicos a gente jogou bem para ganhar, cara. Então tá feio.
O negócio tá complicado. O Henrique Lagoeiro. Adeus e muito obrigado, Giva. Achei que era pra gente, já tava preocupado. Time não tem variação.
Peraí. Fala. Não pode ser pra gente, não. São só dois que estão participando, imagina dizer adeus.
Time não tem variação tática. Treinador só mexe a partir dos 30 do segundo tempo. Não, esse é a maior característica do Givanildo. E ainda reclama de contratação, sendo que nem testou o que tem no elenco. Dá mais não. E se não contratar um meio e um zagueiro, pode desistir. Toscano é atacante, o pior do elenco atualmente, por sinal. E Mateuzinho é ponta. Henrique, todo mundo já falou isso, menos o Givanildo, que não aceita. Time sem armação e fora Jussane, barriga de cadela prenha. Trem ali, né? Oh, véio, a gente tava... O Jussane ele tem que combinar com os caras da câmera pra não pegar o pior ângulo dele, não, porque tem hora que pega, o bicho tá
ruim.
Mike Walter, viu, velho?
Então, pois é, cara. Ele, no Campeonato Mineiro, o jogo de estreia dele foi chuva de crítica em cima do jeito que a camisa ficou naquele corpinho redondo dele. É, e aí parece que ele deu uma melhorada, cara. Mas esses dias que ele ficou aí parado, parece que ele engordou de novo.
Ó, alguém tem que cortar o iFood dele aí, viu, gente? Rouba o celular do moço, deleta o iFood, que o negócio tá feio, viu? O Marcão.
Ele entrou na ouvidoria também do América pra pedir a 4G, junto do Thales. Agora tá tranquilo.
Peraí, eu mostrar o que aconteceu. Meu menino pegou meu fone aqui, o Zé Uelo, danado.
Foi que o Jussane, ele entrou, ele fez uma reclamação, igual você, na ouvidoria do América, pra pedir uma camisa maior. Aí a gente ficou com a impressão que ele emagreceu. Na verdade, era só o tamanho.
Ou então chegou uma cinta lá no CT, tá jogando de cinta.
Faz sentido que no primeiro momento a camisa que chegou pra gente foi 3G, depois que veio a 4G, né? Faz sentido.
Marcão, Thales, seu Giva já era e vamos comer rocambole. Olha aí, velho. Time é a cara do técnico, sem atitude e ambição, mais parado que olho de vidro.
Olha, pra quem tá completamente bêbado, tá bom pra escrever no YouTube, né?
Ah, não tá?
Zé Ruela.
Você entra aí, viu, pilantra? Nossa, se você tá ouvindo a gente, você entra.
Preguiçoso.
O dia que o decadente tiver antidoping, a gente para de fazer o programa, porque não vai ter jeito mais, não.
E vão, como diz aquele saudoso apresentador que falecido, Avalone, abre aspas, quem marcou de ver o jogo aqui no Castelo foi o Marcão, que não foi.
Não, enrolado, velho, enrolado. É. O cara tá metendo atestado, dentro, até enquanto com os amigos, o cara tá metendo atestado agora.
Então, ué.
José Alves, bobão, Edgar.
Exclamação.
Vocês que já foram no CT, esses caras realmente treinam? Fazem preparação física ou esses profissionais, jogadores e comissão técnica fingem que trabalham? Ô, Zé Alves, assim, até queria ir mais no CT, viu? Mas a notícia que eu tenho do setorista de lá é que é só rachão. A turma tá estilo Tammy Gretchen, tá treinar mesmo, não, só rachão. Viu? Negócio aí. Que é o estilão do Giva, né? É o estilão do Giva. O Giva não gosta muito de treino tático, essas coisas, não. E aí, e eu acho que jogador, né? Ele é muito esse negócio do jogador, de privilegiar esse tipo de coisa, e aí você já viu. E pra mim, isso é um problema muito sério, né? O Anderson Roberto fala ainda nessa linha, ó. Praticamente um mês treinando e no primeiro jogo total desorganização. Portanto, nosso problema é treinador e talvez auxiliares. Concordo.
Eu também. Naquela entrevista dele na UOL, ele até falou um negócio interessante sobre isso. Quando tá falando sobre treinamento e tudo, ele falou: eu até deixo o auxiliar fazer treino em campo reduzido, né? Algumas coisas mais modernas nesse sentido.
Uhum.
Que assim, ele faz lá, não vale pra nada.
Isso aí não conta, não. Isso é fisiologia. Pra quê? Isso é bobagem. Isso aí não tem nada a ver, não. Né? O Arthur Mendes, eu também vejo o Givanildo hoje igual o Leverkusen no Atlético. Não sei, não tenho o que fazer e somente o nome não vai fazer milagres. E nem o que ele já fez pela América. O José Alves Aguiar comenta aqui sobre o Givanildo falando que o empate era o melhor resultado, um absurdo. E o Henrique Lagoeiro, como eu disse, parece ter dominado o mesmo time. Salum tá achando que sozinho consegue contratar. Como um time profissional atualmente fica sem diretor de futebol? Vou puxar a dica do Henrique aí. Ô, gente, Henrique, nosso diretor de futebol tá fazendo falta? Vocês acham que ele faria diferente nesse caso do que nós estamos vivendo?
Ah, eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, desde tem uns 2 anos, eu acho, eu tava sentindo que o América tava se profissionalizando mais. Então, mal ou bem, a gente tinha o Ricardo Drubsky, em dado momento a gente tinha até o Flávio Lopes na estrutura também.
Concordo.
É, então, a impressão que dá do ano passado para esse ano é que a gente ficou mais amador, assim, ou pelo menos perdeu um pouco dessa estrutura profissional. Até aquele português, né, do analista lá, ele saiu e não colocaram ninguém no lugar, se eu não me engano, né? Foi meio que uma reestruturação interna. Então, assim, a impressão que fica é que o departamento de futebol está mais amador. A impressão não, né? Na prática tá, se é o Salum que está fazendo essas vias, em tese ele é um cargo não remunerado, então de fato tá mais amador. Então, esse cargo de diretor de futebol ele é muito importante para fazer até a ligação da diretoria com os jogadores. Eu lembro que num dos cafés com o técnico que eu fui, o Drubs que falava sobre isso, dessa função de ficar perto dos atletas, de fazer essa ligação. Então, além das negociações, o cargo em si é muito importante, né? Então, com certeza, na minha opinião, faz muita falta.
Ah, o que que você acha?
Uai, é aquele negócio também, isso, que faz falta, faz. Mas será que esse diretor de futebol ele conseguiria impor contratações? Esse é o ponto, né? Não sei, porque a última Série B que a gente disputou, penúltima no caso, que a gente conseguiu revelar o Richarlison, a gente foi lá em São Paulo e buscou Toscano, buscou mais uns dois, três jogadores, depois que terminou o Campeonato Paulista. E esse ano a gente ficou nessa expectativa, né?
Pois é.
Terminava o Campeonato Paulista, vão lá buscar, vão lá peneirar alguma coisa que vai sair alguma coisa boa ali. E a gente trouxe um goleiro, né?
Nossa, até
E
o
nem foi do
Vitor Hugo veio numa
Paulista.
dessa. O Vitor Hugo também, ele veio depois do Paulista numa dessas também, né? Na
O
época que a
Vitor
gente
Hugo
trouxe ele.
também, que era um jogador desconhecido, e a gente, né?
Eu falo com vocês o seguinte, eu acho que o problema do diretor de futebol hoje é, ele não vai existir enquanto você tiver um Givanildo e um Salum. Sabe por quê? Porque os dois são pessoas centralizadoras. Eu não sei, tô falando assim, né? É uma percepção externa, não conheço pessoalmente nenhum dos dois, então não sei dizer objetivamente. Mas me parece, lendo entrevistas, eu li aquela biografia do Givanildo, né, o livro dele e tal, e a história que a gente tem do Salum, tudo que a gente conhece, me parece que são pessoas centralizadoras. E sendo pessoas centralizadoras, o que um diretor de futebol vai fazer nesse caso? Não vai
É
fazer, não vai fazer,
mais
porque.
limitado.
É, porque o Salum vai achar que tem capacidade de contratar e tocar o futebol e fazer vamos dizer assim, um institucional do time. O Givanildo vai achar que tem a capacidade plena de fazer o operacional do time. E o diretor de futebol, ele está no meio do caminho ali, justamente para que as políticas de time continuem acontecendo. Você pega, eu vou dar um exemplo extremo, mas um Barcelona. Um diretor de futebol no Barcelona, o cara, por exemplo, está preocupado para ver se a categoria de base está jogando no mesmo estilo das categorias superiores, por exemplo. Ele está preocupado como é que está sendo o processo de peneira. Ele está preocupado. Então, assim, ele é uma forma de continuidade também, né? Ele está normatizando as coisas do clube. E não tem nada mais futebol raiz do que não ter isso, né? A verdade é essa. O que tem de boleiro achando que isso é uma coisa desnecessária, que isso não existe, que isso aí é papo. Não é, cara. Você, hoje, as empresas não, os clubes, elas precisam pensar um pouco mais, não é no próximo campeonato. Ela tem que pensar nos próximos 6 campeonatos, né? Pensar em formação de jogador, pensar em contratação, em da onde que vai vir, que tipo de jogo ela quer exercer, esse tipo de coisa, que é muito o que está fazendo também o Atlético Paranaense, por exemplo, e está colhendo bons frutos. Então, assim, eu gostaria muito um diretor de futebol, mas com Salum e Givanildo, não vejo nem para quê, sinceramente, porque vai vir para não ter espaço, né?
Até na montagem, desculpa,
Pode falar, gente.
porque até na montagem do elenco, por exemplo, eu acho que quando a gente foi vendo as contratações, a gente estava achando legal. Pô, o Toscano voltou, o Leandro Silva, um cara que a gente já tinha visto, o João Paulo, um lateral que já tinha passado por bons clubes grandes, né? Só que se for pensar, quando você vai fazer uma análise, todos são jogadores acima de 30 anos. A gente montou um elenco muito velho. Então talvez fosse o caso até do próprio diretor de futebol meter um pouco o bedelho nisso, né? A gente tem um elenco experiente, mas um elenco que cansa também. São os jogadores mais velhos, né?
Já que vocês falaram da contratação maravilhosa do Ayrton Michelin lá, não, brincadeira, Ayrton Miquelon, o que vocês me dizem do Leal, moçada?
Então, para mim, o Leal, igual o Lucas falou que não queria o Givanildo em 2019, eu também não queria, eu não queria o Leal em 2019. Eu acho ele um atraso pra gente. Acho um goleiro que não dá segurança. um goleiro lento, um goleiro com uma saída de bola de ruim para péssima. Enfim, o próprio gol do Operário, se você for olhar, pô, ele foi com um bracinho tiranossauro. Pelo jeitão do Givanildo, ele não vai sair, não. É Leal, Leal. Você não
Nossa.
tirou o Jussan, você não tirou o Jussan, que não consegue dominar uma bola, dirá o Leal.
Perdeu duas, né? Inclusive, Jussane.
Bizonhas.
Visões. Mas eu até tinha uma esperança boa, assim, porque na minha memória, né? Claro que às vezes a gente se engana um pouco. Eu pensava o Leal como um reserva seguro ali. Eu achava que poderia ser o caso de talvez ter uma temporada boa. Mas assim, eu não acho que ele seja o principal problema do time. Só que ele já mostrou também que não é uma solução. Então, eu queria ver um outro goleiro, mas eu acho que ele não é o principal problema. Eu acho que o Jussane é um problema maior, o João Paulo é um problema maior.
O
E
Jussan é um problema maior em todos os sentidos, né?
em todos os aspectos. Então, eu não acho
Será
que
que.
ele é um goleiro espetacular, mas assim, eu não vejo ele como principal problema. Se fosse para canalizar o esforço em trazer reforços, eu preferia reforçar outras posições e talvez dar uma chance para esse goleiro já contrataram mesmo. Não sei se o menino é bom, mas para mim não é o principal problema.
E você, tá? Você dá sua opinião aí, tá? Você acha que não deveria ter voltado para 2019?
Eu acho que não, e concordo com o Deleucas que realmente o Léo não é o nosso principal problema, mas ele é um dos problemas.
Então, Ayrton ou Jori? O que vocês acham?
Eu
O
queria
Jori,
muito ver o Jori jogar mais.
eu também queria ver o Jori. Porque eu vi o Jori fazendo boas partidas na América, muito boas, na verdade.
A estreia do Brasileirão dele contra o Sport foi boa. Eu lembro, no, na, na Série A foi ele que jogou o primeiro jogo, né? Eu lembro dele de achar, pô, bacana, a gente tem um talento aqui, um cara bom, assim.
Exatamente, a gente tem um talento.
É o
E não
que eu
sei,
acho.
cara.
Eu acho que para apostar, eu apostaria. Porque eu acho que esse Ayrton é aposta. E para apostar, vamos apostar no Jori. Que pelo menos
Mas
já tem alguma ficha corrida na casa já.
o América tá com um negócio de achar que os jogadores que passaram aqui. Na verdade, não são jogadores. O que já aconteceu no passado aqui pode voltar a acontecer. Toscano foi, poderia voltar o mesmo Toscano, não sei quem, não sei quem. E com esse goleiro, eu vejo que talvez o pessoal fez um paralelo que assim, pode ser um novo João Ricardo. Acho que futebol não funciona assim, né?
E até o contexto para mim é diferente, porque o João Ricardo, ele tinha feito uma temporada muito boa no Icasa, né? No ano que o Icasa quase subiu, que teve uma defesa pouco vazada, eu acho. Eu não lembro de número, mas assim, eu lembro que foi uma campanha surpreendente. Aí ele foi pro Paraná e no Paraná ele não jogou muito e acabou aparecendo aqui. Esse goleiro eu não lembro de ter ouvido nada. Ele tava no Pelotas, que subiu do ano passado da Série B do Gaúcho pra Série A. Eu não sei, assim, para mim ele é mais aposta do que o João Ricardo até.
Ele
Então,
deu, você é
ele
pior ainda.
numa entrevista aí outro dia pro Romano, ele deu a entender que o Brasil ia terminar o contrato dele, inclusive, que ele ia ficar sem clube.
Não,
Ou
mas não era o caso de
seja,
nós, acho que ele tava no Pelotas mesmo, não?
ou no Pelotas, não
É.
sei. Num time desse aí. Mas acho que era o Brasil mesmo. Mas aí deu a entender que, tipo, graças a Deus que alguém me chamou, porque eu ia ficar sem clube. Ele não falou com essas palavras, mas deu a entender. E aí,
Assim.
cara, você fica pensando. Aí, pô, foi o mesmo cara que indicou o João Ricardo. Ah, bicho, mas peraí, né? Quer dizer que todo cara que se indicar, que esse cara indicar, vai brilhar? Eu não sei. Eu sou muito a favor do Jori nesse caso. Não acho que deveria ter trazido o goleiro, não, sinceramente. E assim, aliás, se fosse para trazer, tinha que trazer um cara para ser indiscutível.
Titular, né?
Titular. Para trazer aposta, vai a nossa aposta, que, como eu falei, tem ficha corrida já. Pelo menos ele jogou e tal, nunca fez muita raiva, não. Eu não lembro de uma raiva que o Jori fez. Assim, nossa, esse cara aqui nunca vai jogar. O Glauco eu lembro de raivas que ele fez na gente. Mas o Jori eu não lembro de raiva desse naipe, não. E aí você fica. Vocês falaram uma coisa, o América tá com a mania de achar que nós vamos repetir o passado. Nós estamos repetindo o passado, mas os lados ruins do passado. Todas as coisas estranhas que aconteceram no América.
Eu queria falar para vocês sobre a questão do Mateuzinho depois do jogo deu uma entrevista que eu não sei, bicho. Eu acho que esses jogadores são muito mal preparados. Eu não sei se vocês viram isso, mas ele falou que não tinha visto o Operário jogar. A puta que pariu! Eu
Isso é
não vi
muito
o Operário.
forte.
Eu não vi o Operário jogando, justifica. Eu sou um torcedor. Ele, como atleta, o primeiro adversário dele, eu tem obrigação de saber a escalação do Operário. Saber onde cada um vai jogar. Ele vai me dar. Depois de
Tem que
tomar
saber pelo
sapé.
menos quem vai marcar ele, como é que joga. Se
Putz,
é canhoto ou se é destro.
pra ele saber o que ele vai fazer no jogo, ué. Isso é
Isso é
básico.
preocupante. Eu não sei se ele se colocou mal, tomara que sim, mas assim, ele, um atleta falar que não tinha visto, né, o operário, não conhecia e etc. Eu acho que no preparo para a partida, você mostra lances, né, tem toda aquela questão de levar pro auditório e mostrar os vídeos do time, como é que o time joga, etc. Se ele não se colocou mal, né, se realmente ele não viu o operário jogar, é preocupante, porque até a preparação para o jogo tá ruim, se for o caso, né?
Mas aí,
Mas.
não, aí vai, talvez aí vai muito do que o Jair tá falando. Talvez o América tá querendo ser raiz demais, né? Para que que eu vou assistir jogo? Preciso disso, não, eu vou lá e ganho esse trem, né?
Pois
Talvez
é,
é isso.
você sabe quando é que isso resolve? Você resolve quando você tem um Garrincha, que ele chegava e falava que o time da Tchecoslováquia era um time do São Cristóvão, cheio de nego grande, ia lá e metia dois gols. Entendeu? Pra você ter a liberdade poética de não ver um jogo e regaçar outro time, você tem que jogar muita bola, cara, e não é o nosso caso, sacou? Não é, nós precisamos de tudo que puder ajudar, cada centímetro.
Eu tenho que estudar o adversário, e até porque você tem. Pro jogo contra o Operário, é pior ainda porque eles tiveram tempo para isso, né?
Muito tempo.
Eles tiveram de 15 a 20 dias para falar isso.
Não,
É outra.
senhor, não, senhor. E o tempo que gasta no Instagram? Se tira, o tempo que gasta no Instagram não sobra tempo para olhar jogo, não, senhor.
O Giva tem Instagram, mas o Instagram dele não deve ser ele que mexe, não. Então ele não fica no Instagram. Não é desculpa pro Givanildo isso aí, não.
O do Givanildo não, mas do
Do
Mateuzinho,
Mateuzinho.
certeza.
Nossa, um dele.
Não,
Aposentado.
ele é anunciante. Compra no sapão, compra não sei o quê. Puta que pariu, bicho. Que foda.
No marketing, pelo menos, ele tá brilhando.
É foda. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre essa questão das camisas fixas, que agora vai ter numeração fixa. Wesley Pacheco tá no América até hoje, bicho. Que loucura que é essa?
Eu tinha ouvido falar, eu tinha entendido antes que o contrato dele acabaria depois do Mineiro.
Eu também.
Agora, estranho, né? Se ele tem numeração fixa, é porque ele deve ter contrato até o final do ano, imagino.
Faz
Mas o
sentido.
que
Só
que ele tá
ali.
fazendo lá, não sei.
Tem uns caras ali que estão só para constar mesmo. Lima 61, que mais? Wesley Pacheco.
Mas
Vai
o
juntando.
Lima a gente sabia que tinha contrato, né?
É, mas.
Agora esse Wesley Pacheco, não.
O Lima renovou, né? Na verdade.
É, o Lima
Claro que o
renovou,
Lima até o
então
final do ano.
a gente esperava o Lima, o Wesley Pacheco não.
Donizete tá recebendo 100 barão por mês.
Mas
Não
não tá no nome
sabia.
dele, né? O nome
Não.
dele não tá na minha
Não, não vai
lista.
jogar.
E outra coisa, será que é porque o Givanildo não vai fazer isso nunca? Mas será que o Lima é tão pior do que o Jussane?
Ou não é, cara?
Eu acho que não é, não.
Também acho que não, velho. Não é nunca. Jussane tá muito. Cara, o Jussane não tá conseguindo dar passe de 5 metros. Ele não tá conseguindo dar passe de 5 metros. Não tá conseguindo dominar a bola, cara.
Ele tá conseguindo receber passe 5 metros, né? Que é mais fácil.
Acabou de cantar o hino, ele já tá ofegante, rapaz. Ele pensou pra cantar o hino.
Ele pensou pra cantar o hino.
Então não tem jeito, não, bicho.
E o que me preocupou mais, assim, tecnicamente, a gente já sabia, já tinha visto que ele era ruim. Então, isso a gente já não contava com ele. Mas ele, como capitão, ele é o primeiro cara que não pode abaixar a cabeça depois que erra, não. Depois que ele levou o segundo domínio ali, foi aquela cabeça baixa, o cara de bunda. Ele é o capitão, pô. Ele que tem que levar o time pra cima.
Capitão que já levou altos pregos em todo mundo, já deu de tudo. Zé
Pois é.
Ricardo já brigou com ele, Paulão já brigou com ele. Quem mais? Deus todo mundo, o Raimundo já brigou com ele já.
Então, ele tá fazendo. Até o papel de capitão, ele tá fazendo mal.
Pois é, eu não consigo me justificar a presença do Jussane assim, nunca. Mas não tem justificativa, o cara não tem tomado nem um banquinho ainda, viu? Sinceramente.
O que me deixou esperançoso é que ele tomou um cartão amarelo. Então, teoricamente, faltam só mais dois para ele sair do time, né? Mas dois
É.
amarelos ele sai.
Será que não conta do ano passado? Não tem talvez um do ano passado aí pra somar também, não? Ou
Podia
zero?
contar do Mineiro, né? Não, zero, zero.
Pois
Zero.
Melhorava a coisa se pudesse, viu? Bom, Paulão, ok, né, gente? O que vocês acham? Normal, né?
é. Ué,
Não fez
Paulão
uma
tá.
grande partida, não, mas normal.
Eu acho
Pedro
que
Giussani.
o Paulão é o cara que tá pegando a primeira bola, fazendo lançamento. Ele tá virando o principal armador do América, já que a gente só joga da ligação direta da zaga pro ataque.
Então, o Paulão formaria uma boa dupla de zaga com o Messias, isso eu tenho certeza.
É,
Não sei, eu acho que o estilo
com
dos dois é
saudades.
meio parecido, a diferença é que o Messias é melhor. Mas acho o estilo do jogo dos dois meio parecido. Eu acho que, na verdade, é o seguinte: o Paulão precisaria ter um zagueiro mais técnico do lado, né? O próprio Lima, se voltar jogando bola. Se o Lima
Paulão tá
voltar jogando
fazendo as
bola,
vias do zagueiro técnico, né?
tá valendo. Hã?
O zagão, o Paulão tá fazendo as vias do zagueiro
É, e
técnico.
não é a
Ele
dele,
tá sempre
cara.
vendo a bola, dando lançamento.
É, não é a dele, né? O que leva a outra questão. No gol, quem falhou foi o João Paulo, né? O João
Foi
Paulo
ela.
não acompanhou o atacante deles, não, né?
Não, ele tava marcando o cara, né?
É, não acompanhou e aí já era, né?
E...
O cara recebeu a bola limpa.
Mas o cara que cruzou também, assim, tava o Leandro Silva e três caras do Operário do outro lado. Então, alguém lá faltou pra impedir do cara cruzar também. Não
é verdade.
O João Paulo também falhou, ele deveria ter antecipado. Ele não conseguiu alcançar o camarada, só que deixaram cruzar muito fácil. Tinha três caras do lado de lá e o Leandro Silva, coitado, igual uma barata tonta.
É, mas realmente... a bola tava no nosso ataque, nossa recomposição não é uma maravilha, né?
É.
Você perde uma bola, o cara que perde a bola fica olhando para o que está acontecendo, ele substituiu a altura, o Toscano faz isso muito bem, né? O Toscano perde a bola e fica olhando, fica observando o que vai acontecer. Talvez foi isso, então a gente não está sabendo.
É uma escolha tática, né?
É o papel de sentinela do time, só fica observando.
Deixa eu fazer o papel de apresentador um minutinho só. Eu queria saber de você sobre o Belusso. Porque todo mundo pede Belusso no lugar do Viçosa. Belusso, Belusso, Belusso. Eu já vi dois jogos dele, quase inteiros. Um ele jogou na posição do Viçosa, achei que ele foi um fracasso. Ontem, sexta-feira, achei que foi assim, ruim, para não ser falar péssimo. E quando ele entra, eu não vejo essa disposição toda para mudar um jogo, não. E o Belusso? O que é o Belusso?
Acho que todo mundo esperava mais dele, já tem uns dois times que se esperam mais dele, depois que ele fez aquela temporada no Londrina, nunca mais ele foi aquele artilheiro. Só que eu queria ver mais ele no lugar do Viçosa mesmo, né? Ontem, não tô confundindo igual você, sexta-feira ele entrou no lugar do Toscano, então ele tava meio que fazendo ali o segundo atacante, né? Em tese mais fora da área do que o Viçosa. Mas eu acho ele mais técnico, eu acho que ele tem mais qualidade que o Viçosa, só que o Viçosa no Mineiro bobeava pra ele e guardava, e o Belusso não tá tendo essas oportunidades, ou quando tá tendo, não tá guardando, né? Bom, no sexta mesmo teve um lance que cruzaram pra ele, foi de cabeça, acabou que já tava impedido. Mas ele tava dentro da pequena área e mandou por cima do gol, né? Só que não ia valer de qualquer forma, mas ele perdeu.
É engraçado, eu vejo mais técnica no Belusso, mas vejo mais vontade no Viçosa. Se juntasse os dois, dava, sei lá, 0,7 jogador, mais ou menos.
Outra coisa interessante é que nós já estamos com 40 minutos de programa e a gente não falou do Felipe Azevedo. Ou seja, quando o jogador não é lembrado, é que ele não fez absolutamente nada. Nem bom, nem ruim.
É, eu lembro.
Mais ou menos por aí?
É, eu achei ele muito sumido também. Mas ele, quando teve algum tipo de chance, eu lembro de uma cabeçada dele. Enfim, nossas chances foram bem poucas também, né? Pra falar alguma coisa. Mas realmente ele tava bem. Nosso ataque todo tava apagado. O Mateuzinho quase não pegou na bola. Só no final, né? Quando. Finalzinho do jogo ali, que tava meio que jogando tudo pra frente. O Azevedo tocou pouco na bola, o Belusso também no primeiro foi pouco, o Viçosa teve lance que foi pro meio do campo para tentar chamar o jogo em determinado momento. Então eu achei que o nosso, todo ofensivo do time tava muito mal, a gente tava armando nada mesmo.
O time do Operário tava bem fechadinho, fizeram... O time do Operário, cara, a gente ficou zoando aqui, negócio de Bruno Batata e tal, mas é um time organizado, cara. Organizado e ponto. Não passa disso, é um time muito limitado tecnicamente, mas é um time organizado. E os caras conseguiram ali, né? A gente enfrentou times tipo esse no Mineiro. Eu não tô lembrando de algum aqui
especificamente.
Pois é, e aí foi aquela coisa assim, meio barro, meio tijolo, né? Pra Série B é o que nós vamos encontrar fora mesmo. Não tem muito comemória, não. E aí...
Operário tava vendo...
Pode falar.
Pode falar. Não, porque o Operário, eu tava vendo antes do jogo, eles têm o mesmo elenco, assim, parece que tem 13 jogadores que são do elenco que jogou a Série D no ano retrasado. O técnico tá lá há 2 anos. Então, mal ou bem, é um time que já tá bem mais entrosado que o nosso, né? Não que isso seja desculpa, mas já era de se esperar um time mais ou menos organizado ali também.
Não, com certeza. No meio de campo, moçada, eu acho que o meio de campo... Eu acho que até os nossos volantes estão ficando apagados nesse time. Vocês estão com essa impressão também? Porque eu não vi a nossa volância com esse problema, não, mas parece que tá infectando até o pessoal ali, Juninho, Zé Ricardo, Christian. Tá difícil.
O Zé Ricardo, ele tá jogando no América de primeiro volante, né? O cara que tá fazendo combate.
Uhum.
E o Juninho, teoricamente, tá jogando mais solto. O Juninho tá bem apagado. Ontem, sexta-feira, também tava bem apagado, bem sumido. Talvez a gente não falou nele até agora. E o Juninho foi um jogador pra gente no passado, que a gente cresceu no nosso conceito, porque ele era um cara que chegava, né? Sempre, a hora que você via, tava o Juninho lá fazendo golzinho dele, fazendo uma jogadinha e tal. E não sei se é porque tá voltando de contusão, ou se não, o esquema ele não tá adaptado ao esquema, como é que é. Mas realmente o Juninho de 2019, pra mim, tá muito abaixo do que foi o Juninho de 2018.
Pois eu vou te contar, mas por que o Juninho fazia isso ano passado, não faz isso esse ano? Podem me crucificar, seu amado Luan. como o Luan era um cara que fazia recomposição muito bem, o Juninho tinha liberdade para subir mais um pouco. Como no nosso time atual ninguém segura a bola lá na frente, ele não pode jogar para frente não, ele tem que jogar bem mais atrás. E mesmo assim tá dando ruim, né? Infelizmente.
Eu acho que o Juninho chegava muito nessas jogadas de velocidade também, aquele meio que um homem surpresa, né? Que é meio que a dele, nos cruzamentos, uma bola que sobra. E esse ano o time, para organizar ofensivamente, não tá muito mal. Então acaba que isso impacta todo mundo, assim.
Isso mesmo, Prats.
O jogo, tanto de sexta-feira quanto os Jogos Mineiros, é que fica esperando acontecer alguma coisa surpresa, assim. Sei lá, o França sai correndo e faz um gol de fora da área, alguma coisa. Porque fica lá o Paulão, toca a bola pro Jussane, que quando consegue dominar, devolve pro Paulão. Aí toca a bola pro Zé Ricardo, que devolve pro Paulão. Fica uns 5 minutos ali sem ninguém chamar o jogo, que seja o Mateuzinho, que seria o nosso camisa 10, né? Puxar, receber uma bola, fazer o básico ali, um, dois, tocar na corrida de um lateral. Então não tá tendo isso. Então acaba que não tá tendo muita oportunidade também para ele subir, porque ele tem que ir nesses lances mais surpresas, assim, de velocidade, né? E o time esse ano é lento.
Concordo. Thales, vou ler alguns comentários aqui.
Isso que eu ia te falar, já, que agora você falou no Luan, que eu tô pensando como é que eu vou assistir um jogo contra o Sport.
É, cara, você vai morrer do coração aí. Por favor, torça pra gente, tá? Faz favor.
Arthur, esse é o domingo, 4 horas da tarde, cara, que trem legal.
Foda, viu? O Arthur concordou com a gente sobre a questão do diretor de futebol, que também parece que a gente tá caminhando mais pro amadorismo novamente, né? O Marcos Graça está falando que o elenco de 2017 era mais homogêneo e está pedindo para eu completar a frase. A América está mais abandonado que... A América está mais abandonado que patinete de saci, rapaz. Tá muito abandonado, o negócio está feio. O Henrique, será que o Lisca seria uma boa no América?
Não.
Já começamos a falar de outro técnico já? Eu tô com vontade, hein?
É, mas que seja um palpite, eu para mim Lisca seria um dos últimos nomes, sabe?
Eu acho um peladeiro danado, mas...
E outra coisa também...
Eu acho que ele fez por meia dúzia, sinceramente.
Se for para sair do estilo boleiro, assim, pegar um perfil mais técnico, um perfil de trabalho de longo prazo, eu não acho que seja o Lisca, né? Ele nunca teve um trabalho assim que chamasse atenção nesse sentido. Igual a gente teve com o Anderson, por mais que existam críticas, né? Era um cara que quando veio a gente já pensava num projeto de mais longo prazo, um cara mais estudioso, etc. Mas tem críticas, o perfil é mais ou menos esse. O Lisca é boleirão, da mesma forma.
Eu confesso para vocês que se a gente começar a conversar sobre outros perfis de técnico, eu evitaria qualquer outro tipo de boleirão, cara. Sinceramente, nós somos um time que não pode errar e esse tipo de boleirão nunca resolveu pra gente nesse sentido. Quando a gente para pensar, mesmo às vezes em que essa característica fez sucesso com a gente, outros fatores é que ajudaram mais. Ou era um banco Excel ajudando, ou era um trabalho anterior que produziu um bom plantel. Não sei, eu tenho minhas dúvidas se realmente a gente deveria, se o América como instituição deveria ir nessa direção aí. Não gosto muito, não. O pessoal comenta... Pode falar.
Estou pensando em outro treinador nesse estilo, sei lá, talvez aquele, o Barbieri, né, que saiu, se eu não me engano, saiu do Goiás. Não sei também se seria o caso, mas seria alguém mais nesse perfil, né?
Eu gosto de um técnico. Eu acho que, na verdade, falar de técnico é pouco. Eu acho que a gente tinha que repensar o setor de futebol como um todo. Tudo que nós estamos falando sobre diretor de futebol, tudo isso. Eu acho que se aproximar de uma estrutura igual àquela de 2017. Não quero a volta do Anderson, mas eu acho que a estrutura foi uma estrutura positiva que a gente conseguiu ver que estava dando frutos, né? E foi desmontada com aquela história do Drubis, né? Ridículo. Coisas de time assim, desorganizado mesmo.
Péssima escolha na época.
Até essa questão de trazer um treinador que não seja do perfil boleiro, você falou tudo já, tem que mudar muita coisa. Um cara que é estudioso, ele não vai querer o América do jeito que tá.
Pois
sem
é.
Um diretor de futebol, sem um setor de análise.
Sem departamento de análise, sem departamento de ideologia.
Eu acho que o departamento de análise ainda existe. Só perdeu o cara que era o popstar ali do setor, mas o departamento não se desfez, não, né?
O América continua tendo um pirulito de 25 centímetros, mas agora é broxa. Então, assim... É o que tá rolando, né? Bom, o Anderson Roberto, com o Anderson, os jogadores assistiam jogos do adversário. né? O pessoal aqui comentando essa questão de que parece que ele não passa os jogos, né? Parece que essa preleção aí realmente está bem ruinzinha. Parece, e esse papo do Mateuzinho deixou isso meio na cara, né? É. De que tem um problema de preparação ali razoavelmente sério, né? E aí, gente, e pro nosso próximo jogo contra o Botafogo, qual que é a expectativa de vocês?
A minha é de ficar bêbado, porque é feriado na quarta, né?
Que inveja, viu? Vou estar lá dando aula para meus aluninhos lá, dando aula lá de lógica de programação. Um abraço para meus alunos que estiverem ouvindo aí. Vocês não, vai ter aula, infelizmente. Queria ir pro jogo também, mas não vai ter jeito.
Para mim vai ser meio que torcer pro melhor, esperando o pior, né? Porque eu não entro nessa de torcer para perder pro Givanildo.
Eu também não. Também não é passar mesmo.
Mas assim, eu entendo de uma certa forma o raciocínio, mas pra mim não cola não. Eu quero que a América ganhe sempre e que eu queime minha língua e que o Givanildo seja o técnico que surpreenda a todos e etc. E por mais que eu imagino que isso não vai acontecer. Mas assim, a expectativa é que assim, continue mais ou menos nesse jogo meio modorrento aí e tomara que uma bola salve lá, o Viçosa empurre pra dentro e a gente saia com 1-0 pra conseguir continuar no campeonato bem, né?
É, assim, eu penso exatamente o que o Lucas falou. Não consigo torcer para a América perder, não está em mim. E vejo isso, cara. A gente, naquela esperança de acontecer uma coisa muito diferente do que está acontecendo. Né? Ver um time com vontade, sei lá, vamos ver.
É porque, pelo menos no Mineiro, a América jogava muito mal fora de casa, é a impressão que eu tinha. Mas em casa, consegui impor uma certa... Tirando o jogo contra o Guarani, que foi um péssimo dos péssimos, a gente conseguiu ganhar, sei lá, de 5-0 do Tupi, ganhou do Vila também, acho que de 3 ou 4, né? Então, pelo menos em casa, o América conseguia se impor contra os adversários mais fracos do Mineiro. Então, talvez a postura dentro de casa seja melhor. E se isso for, pelo menos é um fiozinho de esperança, né? Que em casa o América teve um aproveitamento bom.
Olha quem aparece na discussão, Marcão. Só tem que desbloquear o microfone aí ou você tá querendo ficar de stalker da gente aí?
Não tem como você bloquear o microfone dele, não?
Tem como, mas não vou fazer isso com meu amigo Marcão. Ih, já saiu, ó. Nós descobrimos ele aqui de olho e saiu.
Demos sorte.
Ô, gente, eu tô preocupado com esse jogo do Botafogo. Primeiro que é um jogo em casa, e esse a gente não pode deixar por menos de 3 pontos. Não pode. Simplesmente não pode. E é um time que joga muito bem. Eu vi uns 2 jogos do Botafogo pelo Campeonato Paulista. É um time muito certinho, muito... É um time que, se jogasse o Campeonato Mineiro, ficaria tranquilamente entre os 4, observando o joguinho deles lá e tal. Então, assim, eu estou bastante preocupado. E principalmente preocupado com a atitude do time. O time tá morto em campo, ninguém vibra, ninguém nada. Aliás, só o Zé vibra. É o único cara que tá ali, sabe? Você parece que tá com vontade e tá sofrendo pelo time, tá daquele jeito, né? Então,
o Leandro Silva também, no começo do jogo, ele tirou uma bola, um carrinho.
Aí
deu uma vibrada assim, falei, pô, pelo menos parece que ele tava comprado ali, né?
Pois é. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande com o que vai ser na terça-feira, viu? Ainda bem que eu não vou ver.
Assim, se ganhar, ótimo. Se empatar, não tá bom. Agora, se perder, sei lá o que vai acontecer, viu, bicho?
Se perder, pra mim, pela pressão que deve estar tendo até interna, é capaz do Giva balançar. Não sei, mas perder em casa para um time que acabou de subir também, eu não sei, acho que ele acabou de subir ou não, não sei. Mas um time fraco para a Série B, que não participa de muitas Séries B, né, é muito preocupante, porque a gente vai ter perdido 2 jogos para times que, em tese, vão brigar lá embaixo, né?
E depois vão disputar com o Criciúma e Sport.
Exatamente.
Que, em teoria, e em tese... são 2 jogos que estão na categoria do dá para empatar. Né? Então é complicado, né? Bom, vamos bala e colatina, meu povo?
Bora.
Bom, vamos pro mais fácil de ontem, né? De ontem não, de sexta-feira. Vamos pro bala. Sugestões pro bala, meu povo?
Nossa, acho que o bala e o colatina são ambos muito difíceis de votar, pelos motivos diferentes, né? Um você tem quase o time inteiro, o outro você não tem quase ninguém.
Então começa você, Lucas. Qual que é o seu voto pra bala?
Pra bala eu vou votar no Zé Ricardo, porque eu acho que ele ainda é um jogador que mostra vontade, ele, por mais que ele é um primeiro volante, ele aproxima com frequência ali do Paulão para receber a bola, tentar alguma coisa, então por mais que o jogo não tenha andado, acho que o Zé Ricardo, pelo menos, ele tem chamado uma responsabilidade, de uma certa forma.
Tá certo. E você, Thales, o que você acha?
Cara, eu iria também de Zé Ricardo, mas eu vou de Christian, porque eu acho que, assim, ele parece que, que aceita a condição de reserva, mesmo não merecendo ser reserva, e quando entra, entra com muita vontade, cara. Não tem um futebol vistoso, mas ele compensa isso com uma vontade, e até pro nível que está o nosso meio de campo, ele está diferente. Eu vou de Christian.
É, rapaz, é dois votos muito bons, viu? O Christian também eu gosto dele, eu acho que ele, inclusive a dupla de volantes que eu gostaria seria o Zé e o Christian. Eu acho que o Christian tem uma saída de bola melhor que a do Juninho. Acho que tá num preparo físico até melhor também. Eu também acho que o Christian poderia tranquilamente assumir uma titularidade ali. Mas eu vou votar no Zé Ricardo, porque é o único que ainda tá jogando alguma coisa, né, no time, é o único que ainda tá vibrando, é o único que tá ali. É, fazendo das tripas coração, mas da bola passou dele, é um arrepio, cara. É show de horrores. Quando passa do Zé Ricardo, a chance de ir no gol é muito grande. Mas meu voto, então, vai pro Zé, no bala do jogo. É, aproveitando, gente, eu queria comentar com vocês uma ideia que a gente está tendo no Decadentes, da gente tentar reviver aquelas blitz do América, mas de forma bem informal, né? A gente não vai ter coelhão, não vai ter brinde. O brinde, aliás, é um abraço do Thales, nosso responsável por abraços da equipe.
A gente tinha até pensado no caso que eu me fantasiaria de coelho, né?
Nossa
Nossa,
senhora,
ia ser um coelhão
mas tem que ser
mesmo.
aquele coelho psicopata que aparecia na Pitangui de vez em quando, vocês lembram? Aquele coelhão psicopata era o mais legal de todos. Então a gente está pensando nessa ideia. Comentem aí depois no vídeo, agora, ou então depois no vídeo lá no YouTube, o que que vocês acham da ideia lá no grupão. É a gente tentar ver o jogo todo mundo junto em algum lugar mesmo, só para agitar a galera. Beleza? Colatina.
Posso dar uma sugestão em
Claro,
relação a
fica à
isso, Jair?
vontade, Lucas.
Eu acho que a ideia é muito boa. Eu particularmente, iria ver o jogo com o pessoal. Eu só acho que talvez seria o caso da gente tentar marcar em lugares mais centrais para ficar um pouco mais próximo de todo mundo. Porque,
Sim,
sei
com
lá,
certeza.
igual a América mesmo, quando fazia a Blitz, vira e mexe ali onde é o Maria das Tranças, é mais ou menos centro-sul ali, então acho que é mais fácil de todo mundo ir.
É, a gente vai buscar sempre algum lugar que tem que passe o jogo, obviamente, mas que tenha comando individual, ou seja, uma espeteria, algo
Sim.
assim para ficar bem fácil, né? Mas comentem aí depois o que que vocês acham e a gente vai desenvolver essa ideia.
Eu acho extremamente divertido que, por exemplo, no jogo de sexta-feira, na quinta-feira, eu fui no cara do Castelo aqui, do Castelo Espeteria, e falei, ô, bicho, vocês vão passar o jogo do América? Eu falei, vai. Eu falei, então vou trazer uma turma para assistir o jogo aqui. Fomos três.
Não, mas aí também é sacanagem, porque foi tudo em cima da hora, a gente não sabia se ia passar o jogo. Eu que fiquei enchendo o saco do cara, falando, não, vai passar, só relaxa e tal. Mas foi pesado, né?
Aí tem outra coisa que só acontece com a América, né, bicho? No dia, na hora, eles mudam a programação, né?
É.
Mas ali chegou a propina da Red Bull e passou o jogo que era do América, virou o jogo do Bragantino.
Eu não sei.
Ali é um anunciante.
Acho que não sei, cara, porque eles nem falam Red Bull, né? RB,
É. Pode ser. E
não sei.
Colatina, Thales, vou começar com você. Quem que é o Colatina? Quem que é o pior jogador de sexta-feira?
Tá, eu não vou eleger um jogador. O meu voto de Jussane da partida vai ser pro Givanildo.
Tá certo. Jussane da partida. E você, Lucas?
Eu acho que o Diego Jussane já está rivalizando com o Colatina para talvez em algum momento herdar o nome do prêmio, porque não, aqueles dois domínios que ele teve quase que na sequência de passe do Paulão ali, puxa vida, aquilo é coisa de jogador, assim, nem da base, e quando está estreando o profissional com nervosismo, passa. Para mim, vai para o Jussane.
Não, baixaria mesmo. O Jussane fez muita raiva. É, e tá um grande candidato a virar o nome do prêmio a qualquer momento, viu? Virar o Jussane da partida.
Teve um lance que ele ganhou na corrida de um atacante, ele tomou a frente de um atacante, que eu fiquei pensando, poxa, esse cara vai dormir muito triste, esse cara do Operário. Eu fiquei pensando que ele deve ter ficado muito envergonhado ali.
Jussane, se você estiver nos ouvindo nesse momento, pense que nós nunca quisemos rebatizar o troféu Colatina de troféu Wellington, troféu Adalberto, e nós estamos pensando em rebatizar para troféu Jussane. Então você pensa aí, toma um Herbalife aí, toma um Diet Shake aí, porque o negócio tá feio, viu, neguinho? Eu vou votar no Givanildo, porque eu acho que pior do que o Jussane é quem bota aí para julgar.
E dá a faixa capitão para
E
ele.
dá faixa de capitão para ele. Então eu sou obrigado a votar no Givanildo, porque se a gente vê um time que está decaindo a olhos vistos e com peças que a gente vê que não tem a mínima condição de estar ali e que a gente nem sabe se as reservas poderiam jogar no lugar desses caras, porque o elenco não foi rodado. Nem amistosos para ver o que aconteceria. Então eu preciso votar no Givanildo. pra... E eu acho que já deve ser, esse ano já ganhou uns 4 ou 5, não ganhou?
Ah, talvez mais aí, viu?
É, um colatinho, acho que já ganhou uns 4 ou 5 colatinas nossa aqui, viu? Então, vamos...
Aqui teve o João Paulo, né? João Paulo tá ouvindo uma sequência boa de colatinas.
Veio.
É, então...
Vai ver que o João Paulo meteu uma grana no Jussani, pro Jussani piorar, será que não? Mandou pra lá um estoque de pizza, alguma coisa assim?
Não, eu acho que não. Porque chegou um ponto que a gente resolveu que assim, não tinha mais como votar no Jussani. Ele era ao concurso. Ele não pode disputar isso mais.
Ó,
a gente virou no João Paulo, ao concurso.
É. Tá certo.
Elas mudamos pro João Paulo.
Inclusive, eu queria dar uma dica pra diretoria, porque eu acho que talvez o Salão não deva querer demitir o Givanildo, tem uma questão da história, etc. Eu acho que podia ser o caso do América promover o Givanildo, a embaixador do América na região norte e nordeste, e dar um cargo vitalício pro Giva pra lá e traz outro treinador pro lugar.
Só a favor, pode dar até estátua, não tem problema não. Mas o problema aí tá realmente, alguém precisa treinar esse time. É isso, meu povo. Temos um programa, então?
Temos um programa.
Então, beleza,
uma hora de duração. Ótimo.
Olha aí. Nosso próximo compromisso, então, na terça-feira, às 9h30, não é isso?
9h30.
Na terça-feira, às 9h30. Provavelmente o próximo programa será feito no próximo domingo, em que a gente vai ver os dois próximos jogos aí. Mas a diretoria decadente que ainda está se decidindo se teremos talvez um programa extra aí na quarta-feira. Tá ok, meu povo?
Mandem um abraço para vocês aí. Até porque pelo último histórico aí, ou os outros dois, ou eles não assistem o jogo, ou eles participam do programa completamente embriagados.
Fato.
Então a gente tem que repensar isso aí.
Ó, eu queria dar um recado pro senhor Alisson, que não está fazendo esse programa hoje porque tem um aniversário. Aniversário, a gente falta no aniversário, rapaz, e faz o programa. Sentimos muito a sua falta aqui. Tá certo?
Até porque um aniversário domingo, 7h da noite, não tem cerveja, né, nele?
Esse aniversário você mete um atestado nele. Porque aniversário, 6h de domingo, sem cerveja, não precisa, não, cara. Você manda. Grava um vídeo, manda um WhatsApp. Eu não mandava nenhum áudio, eu mandava só textual mesmo. Parabéns. Beleza?
Beleza.
Bom, um abraço a todos, então, e fechando o nosso programa. Até mais, moçada.
Até mais.
Valeu, moçada. Abraço.